pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Já está connosco a Mariana Chaves, a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana Filipe. Obrigada.
Olha, vamos fechar este mês de novembro a falar de uma coisa que querias mesmo falar ainda neste mês, que é de marmelo.
Claro, exatamente. Este mês é mesmo marmelo. Não podíamos fechar isto sem marmelo. Olha, queria falar porque... Mano, o marmelo em Portugal é muito maltratado, a não ser para a dita marmelada, não é? Uhum. Que muitos portugueses adoram. Mas que, na realidade, é a maneira menos saudável de comer marmelo. E queria só dizer, a título de curiosidade, que quando estive aqui a ver aqui alguns artigos sobre o marmelo, encontrei uma coisa muito engraçada que não sabia, que é... Imagina que, afinal, a maçã de Adão pode não ter sido uma maçã e pode ter sido um marmelo.
Ok, pronto.
Eu explicava aqui muita coisa, não é? Porque não deixa de ser uma coisa doce.
Certo.
Porque o marmelo, na verdade, é uma fruta que não se come crua. É muito amarga, não sei se já uma vez experimentaste na fruta.
Não, cru nunca experimentei, não.
Por acaso experimentei e realmente é amarga, é astringente, que é aquela questão que quase que raspa na língua, como alguns dióspiros também o fazem. Claro que já sabemos que quando faz isso quer dizer que é porque tem uns fitoquímicos muito importantes, não é? Lá estou eu, mas é que é verdade que tem as catequinas que fazem realmente acontecer isso em mais quantidade, mas realmente não é execuível comê-lo cru de todo. Agora, existe aqui uma questão que é: temos mais maneiras de o cozinhar, temos mais maneiras de o utilizar, que não precisamos pensar apenas na marmelada. Então, vamos ver aqui coisas gerais de nutrição sobre o marmelo. Primeiro, é uma fruta que não tem muitas calorias. Em 100 gramas estamos a falar de 50 ou 60. Claro que nós, quando cozinhamos, acabamos por comer um bocadinho mais do que, se calhar, só meio marmelo. Há pessoas que gostam de cozer o marmelo e conseguem comê-lo perfeitamente assim. Outras têm que adicionar algum mel ou algum açúcar para cozer. Ainda assim, o marmelo acaba por ser uma fruta que tem algumas vantagens. Tem imensa pectina. Pectina é a fibra típica da fruta, mas há frutas que têm mais do que outras. E no caso do marmelo, aliás, ele é uma ótima fruta para fazer geleias e marmeladas, exatamente, compotas, não é? Neste caso, chama marmelada, porque a pectina permite realmente engrossar bastante. É uma fibra que, mesmo quando cozida, acaba por estar lá em bastante quantidade, uhum, e nos ajuda a captar colesterol circulante. E, portanto, é um ponto bastante a favor do marmelo. Claro, quando estamos cheios de açúcar, não trata muito do açúcar que lá está, não é? Porque a marmelada não é boa, não é por causa do marmelo, mas sim por causa do açúcar.
Do açúcar, claro.
Mas então, o que é que se pode dizer, então, ainda mais em termos nutricionais? Tem alguma vitamina C? Tem algumas vitaminas B, mas basicamente é mais em minerais, que ela é rica, em magnésio, potássio, em cobre. Mas realmente, o ponto a favor do marmelo será, então, estes flavonoides, estas quercetina, desculpa, que disse há pouco catequinas e não é quercetina, que poderá haver aqui em maior quantidade e que está associada à redução da inflamação, que tão importante é nas doenças em geral. Mas então, o que é que eu fui ver? Fui ver mais propriamente que estudos é que estavam a ser feitos com os marmelos. E então, identifiquei aqui dois estudos importantes. Um em grávidas, porque se identificou que os marmelos poderiam ajudar a reduzir as náuseas das grávidas. Então, como? Foi um estudo com 76 grávidas que consumiam uma colher de sopa, que é mais ou menos 15 ml, que eles chamavam de xarope de marmelo, que será ou sumo de marmelo ou geleia de marmelo. Este estudo não estava acesso gratuito para se conseguir perceber exatamente qual das duas formas é que seria, mas não se falava aqui em adição de açúcar. Portanto, seria só o marmelo cozinhado até fazer uma geleia ou o sumo de marmelo. E verificou-se mais eficaz do que consumir, suplementar a vitamina B6, que não sei se grávidas nos estão a ouvir, mas a vitamina B6 é uma das coisas que suplementa quando as grávidas estão muito aflitas de náuseas. E então eles compararam mesmo 20 mg de suplementação de vitamina B6 versus uma colher de sopa aqui do xarope de marmelo, e o xarope de marmelo ajudava mais a atenuar as náuseas. E depois o outro ponto era sobre o refluxo gastroesofágico, que dá sintomas podem ser bastante incomodativos, não é? Tira a qualidade de vida. E é uma coisa que muitos portugueses têm, não é? Muita gente tem. Então, o estudo foi feito com crianças, durante 7 semanas em que deram novamente a suplementação do dito xarope de marmelo, e que se mostrou tão eficaz quanto a medicação para controlar os sintomas de alívio do refluxo gastroesofágico. Também se fez com grávidas, porque outra das questões das gravidezes, principalmente por causa da pressão do bebê, que começa a existir mais para, de metade para a frente de gravidez, esta questão do refluxo, muitas vezes, uhum, e então verificou-se com menos quantidade ainda, portanto, não as 15 mililitros de xarope, mas 10, portanto, menos do que uma colher de sopa, de xarope de marmelo, que após todas as refeições mostrou-se igualmente eficaz para conseguir controlar os sintomas de refluxo. O que é que eu queria explicar também? Queria aqui dizer que, para além dessas vantagens, também poderá existir aqui alguma vantagem imunológica. Dizem que pode haver aqui algum controle de sintomas, principalmente de pingo do nariz. E, portanto, acho que vale a pena olhar para o marmelo com outra perspectiva. Então, agora queria tentar explicar como é que poderíamos usar o marmelo.
Vamos a isso, era isso que te ia perguntar. Se não é em marmelada, como é que se faz, então?
Então, aquilo que é mais fácil de fazer em cozinhar será ou cozer o marmelo com um bocadinho de mel, ou com um bocadinho de vinho de Porto também, ou com um bocadinho de açúcar, que aí tem que ser a mínima quantidade possível, porque o açúcar não é benéfico. Mas tem que se pôr sempre o prato em cima da balança, que é, uma coisa é consumir açúcar por um alimento processado em que são calorias completamente vazias. Outra é, se eu estou à procura de consumir um alimento que é sazonal e que me pode dar aqui vantagens, se eu colocar um bocadinho nada de açúcar, se isso poderá ou não ter na balança, pesar como uma coisa que é uma... É um meio, quase um meio para chegar a um fim, não é?
Certo.
Agora, em marmelada, há maneira de fazer marmelada com tâmaras. Lembras-te, Ana Filipa, falámos aqui na altura do nosso podcast das tâmaras.
Certo, que está disponível esse episódio. Para quem está a ouvir e tiver curiosidade, está no site do Observador e nas plataformas habituais de podcast.
Exatamente. E para além dessa que nós tínhamos falado, que era apenas, na altura penso que deixei a receita, era marmelos, era tâmaras e sumo de limão, mas já encontrei outras receitas em que colocam abóbora. E sendo o vegetal de época também a abóbora, eu acho que ele está lá mesmo para fazer um bocadinho a consistência da marmelada e ajudar num sabor mais neutro, importante. E também se fala em adicionar, para além das tâmaras, mel e um bocadinho de frutos secos. Isto parece-me uma maravilha, ainda não experimentei, mas acho que é mesmo de experimentar. Agora, há aqui um ponto, portanto, temos cozidos, temos em marmelada, também podemos ter à volta de carne assada aquela coisa típica portuguesa que nós também pomos as castanhas assadas, não é? E a maçã, não sei se as pessoas costumam utilizar, mas a maçã cortada aos gomos à volta da carne assada é uma coisa que corta muito a gordura, por causa da acidez, corta muito a gordura do assado e fica ótimo como acompanhamento, e os marmelos também. E principalmente se pusermos com um bocadinho de vinho do Porto ou com um bocadinho de mel em cima. Agora, realmente, nós quando estamos a consumir uma fruta fresca e estamos a cozinhá-la, nós perdemos parte dos fitonutrientes, destes nutrientes fitoquímicos, etc., que tantos benefícios para a saúde nos dão. Estima-se que se perca cerca de 50%. Então, eu sou da opinião de que se deve tentar ao máximo, ainda assim, fazer experiências para tentar aproveitar estas frutas em cru, sem cozinhar. Aquilo que eu encontrei foi sumo de marmelo feito com as chamadas slow juicers, que são umas máquinas que conseguem extrair, normalmente são slow juicers a temperaturas baixas e lentas, e conseguem extrair a parte só das vitaminas, a parte líquida, com os fitonutrientes todos, os fitoquímicos, e não ficam com a parte da fibra. A receita que eu verifiquei e achei que valia a pena experimentar para quem tiver estas máquinas, portanto, não dá para pôr para só com a varinha mágica, isso não funciona, exatamente porque não se come cru, fica muito amargo e astringente. Tem que ser nestas slow juicers, mas para quem tiver, será um marmelo com uma chávena de chá de abóbora crua, limão e maçã. Isto tudo lá para dentro. Com casca, apenas não pôr a casca da laranja, é o que dizem, e no final pôr um bocadinho de canela. Acho que vale a pena experimentar, às vezes há experiências na cozinha que nos rendem bastante, e portanto assim damos uso aos marmelos que nós temos, nós até temos nas estradas os marmelos, não é? Uma coisa que não se valoriza quase nada em Portugal e que se pode dar algum uso.
Muito bem. Ficam então estas ideias, as vantagens do marmelo. A nutricionista Mariana Chaves está na Rádio Observador todas as semanas no Aprender a Comer e na próxima cá estaremos novamente. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Obrigada, Ana Filipa. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.